Eu sou a Alice.
Oi, eu sou a Bruna.
Oi, eu sou a Carol. Tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje a gente juntou, novamente, mais uma vez, o nosso Megazord, mais quatro, mais Futimigas, pra falar sobre ele, o Brasileirão, que começa hoje, no dia que estamos gravando. E a gente vai fofocar sobre tudo, sobre as novidades de transmissão, sobre mudanças de regras do VAR. Então, meninos, sejam bem-vindos mais uma vez. É uma honra ter vocês aqui.
Vamos falar aqui com Gabriel Matias, boa Lucas noite, Deluna e o estreante Cícero Demetrio aqui hoje. Nosso grande parceiro de Copa do Mundo estreia hoje aqui no Papo das Futimigas. Boa noite, gente.
Boa. Pelo menos dessa vez... Alice chegou, Deluna, que dia você pode gravar? Falei, sábado. E aí eu esqueci e fui lembrado ontem. Eu tinha marcado alguma coisa para hoje e eu te matei.
Que honra, amigo. Que honra ser priorizada nessa lista aí de tantos
um episódio que a gente marcou especialmente para sua participação.
Não, eu falei com a pessoa que tinha marcado o compromisso. Eu falei, cara, pior que perguntaram para mim, que dia você pode? Eu falei, só sábado. Aí elas falaram, pô, sábado, beleza, marcou. E eu esqueci completamente. Mas é isso, compromisso, gente.
Hoje vai ser isso aqui. Hoje vai ser. Quem lembra, os melhores episódios do Collab. Tem que falar o nome do grupo, né? O nome do grupo é Mais Quatro Migas, não é? Então é assim que é o nome agora da Collab aqui.
A gente foi incluída, porque antes era só Mais Quatro, sabe? Aí agora a gente ganhou um local de fala no grupo, depois de um ano e meio.
Exatamente.
Estamos aí agora.
Então, boa noite, gente, já me conhecem, não vou me estender. O Cícero, que é o famoso MVP da Copa, pode falar aí a primeira vez que ele tá com a gente aqui.
Pô, primeiro agradecer o convite e, diferente do Deluna, eu estou numa situação sem vínculo empregatício, né, que é o chique de não falar desempregado, e eu tô com muito tempo na agenda. E quando marcaram essa gravação, eu falei, claro, só bora.
Eu quero saber da onde você tirou que... É diferente, assim, a minha vida e da sua, assim, de sem vínculo empregatício.
Pô, cara. Sei lá, você é um cara tão bon vivant, entendeu? Pô, você tinha compromisso hoje, desmarcou, amanhã você deve ter outra coisa pra fazer. Eu não sei, você é um mistério, cara. Você é um mistério. Por isso que eu gosto muito da sua amizade.
A nossa primeira pauta, assim, sobre o Brasileirão, dessas mudanças que foram anunciadas, né, do Brasileirão, começa hoje, sábado, 15 de abril, já tivemos até algumas partidas aí, relacionado tanto à parte da arbitragem, quanto da transmissão dos jogos, que vai acontecer tanto na TV aberta, quanto na TV por assinatura, e também, né, nos famosos streamings. Ano passado a gente já teve passando algumas partidas do Campeonato Brasileiro na Prime Video e tal, e com a Cazé TV, né, desde o ano passado, ela também firmou essa parceria aí, vai passar no Discord, no YouTube e tudo mais. Desde a Copa do ano passado, que o Casemiro inovou, né, nas transmissões de jogos, e com uma equipe, assim, muito bem estruturada, e que já até confirmou a transmissão dos jogos da Copa Feminina desse ano, com a Fernanda Gentil na equipe. A gente vê que o Casemiro vem trazendo uma nova forma de se transmitir futebol, eu acho que muito mais focado, assim, no público mais novo, que é a faixa etária que acompanha as lives dele. E nesse ano, o Casemiro fechou a exclusividade de transmissão com o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, eu acho que é sempre uma questão à parte, porque todo ano a gente nunca sabe com quem que o Atlético Paranaense vai fechar o direito de transmissão. Nunca é com a Globo. Então, toda vez que tem algum jogo do Atlético Paranaense, vem aquela dúvida por onde vou assistir. Mas aí, esse ano, né, o Casemiro fechou a transmissão do Atlético Paranaense, que vai ser transmitida em pay-per-view, diferente dos jogos, por exemplo, do Carioca, que ele fechou a exclusividade de transmissão com o Vasco e com o Botafogo, e a transmissão era de graça no YouTube. Agora, como faz parte de um pay-per-view, a transmissão dos jogos é paga, né? Quem já assina o Prime Video, assiste os jogos de graça, mas na Twitch também vai ser transmitido, e no canal do YouTube, né? Na Twitch é uma mensalidade de R$7,90 por mês. E para quem é. E no YouTube é só para quem é membro do canal dele, que é com uma mensalidade de R$1,90 por mês. Um valor amigável aí, né?
Eu acho que essa questão do Casemiro, que veio muito forte com a Copa do Mundo ano passado, principalmente, que transmitiu alguns jogos da Copa, e as mudanças que a gente vai entrar de grandes emissoras que têm, né, uma tradição de exibir futebol e que estão fazendo grandes mudanças na sua programação, é que a nossa forma da sociedade em geral, independente de gosto, mas a nossa forma de consumir futebol está mudando muito. E, de alguma forma, estão tentando aí acompanhar essas mudanças. Agora, se a gente vai achar bom ou ruim, eu já sou do time que gosta de um joguinho 4 horas da tarde na TV mesmo.
É importante salientar que, ao contrário da, em contrapartida aí das emissoras de TV, a Casa TV é quem mais contrata jornalista hoje, hein, galera?
É, tem essa. Assim, falando da Casé, como a Carol falou, 1,90, cara, é um valor muito, muito singelo, tipo, é só para falar que é pay-per-view e aí você precisa pagar para comprar. Lembrando que só os jogos que o Atlético Paranaense é o mandante, que vão passar pela Casa TV, então são 19 jogos. Para quem é torcedor do Atlético, vale a pena, e até mesmo para quem não é, quer assistir um jogo só e não quer partir para pirataria, pô, 1,90 por um mês. Vale a pena, é uma parada que passa. Agora, em formato, assim, eu tenho uma opinião bem estruturada sobre isso. Assim, eu já não mudo mais, que é, sendo uma opção a transmissão pela internet, essa transmissão mais despojada, com piadinha, com uma brincadeira, sendo uma opção, eu acho válido. Eu acho que passa a ser um problema quando passa a ser a única opção. Assim, na Copa do Mundo, quem queria ver uma paradinha mais engraçada, ia para o Casé. Quem queria a informação que é mais... esqueci a palavra, mas mais tradicional, mas continuava assistindo na Globo. Isso eu não vejo problema. O problema, para mim, é quando passa a ser só uma opção que a gente tem.
Eu concordo. Eu queria falar que, nesse episódio, eu vou defender Mamãe Globo. Aí tem até a pergunta pra vocês que vem, mas porque eu sou desse time aí que vê jogo na TV, gosto de jogo domingo 4 horas da tarde, gosto de jogo quarta-feira à noite. Eu sou o vascaíno de sofá, né? A gente fala muito sobre isso, que tem algumas pessoas assim do Mais 4 que não gostam de ver jogo no estádio, não tem essa cultura, né? Eu não tive, eu sou o cara do sofá, não tenho vergonha nenhuma. Mas aí uma pergunta, assim, pra vocês que veem as transmissões na Casé, ele só retransmite o sinal, né? Porque é aquele famoso, as imagens não são nossas, né? Porque eu acho
geração internacional, nacional, enfim, né?
É, assim, na Copa não era ele, imagino. Na Copa não era ele, assim, mas assim...
Na Copa não era ele, era a retransmissão da FIFA. Isso. Mas eu acho que do estadual de Vasco e Botafogo, acho que era a equipe própria, acho que era a geração própria de imagem. Eu acho.
É porque era exclusividade de transmissão, né?
Eles tinham que ter a estrutura de transmitir. Foi muito boa, a transmissão foi muito boa do Carioca dele.
Sim, eu gostei muito.
Também. Me surpreendeu bastante.
Eu confesso que quando começou isso de Casemiro vai transmitir, e a gente viu alguns jogos no Prime, na época com o Thiago Leifert, eu falei, ai caraca, vê jogo como se estivesse reagindo à lancheira da Nina. Apesar de gostar dos dois, não vai ser maneiro, né? Mas não, eles fizeram uma parada profissional e fico muito grata, né? Porque pelo menos isso.
Eu achei muito legal, assim, durante a Copa, porque eu acho que ao longo do dia todo, a Casé TV funcionou mesmo como um programa de televisão, como um canal de televisão, né? Assim, a live ficava aberta, se eu não me engano, acho que tipo assim, a partir de 8 da manhã até 11 horas da noite, e iam tendo, entre aspas, assim, programas de conversa, e aí tinha uma equipe, assim, né, e tal, da Casé TV na Copa. No Carioca, eu acho que como a gente tinha um comparativo que era a transmissão da Band, que assim, com todo respeito, foi muito ruim, em muitos sentidos, assim, cara, a qualidade da transmissão era muito ruim, tipo, de imagem.
E assim, a da Band era ruim, né, cara? E há 2 anos atrás foi a Record, né?
Sim.
E a gente lembra como é que foi aquela desgraça daquela transmissão.
A gente aprendeu a valorizar, né?
Isso exatamente. Sem nem entrar na conta da Libertadores no SBT, né?
Nossa, Deus me livre. Foi horrível.
Cara, a Band não limpava nem a lente da câmera pra jogo.
Sim.
É absurdo isso.
Tinha, às vezes, aqueles fantasminhas, sabe? Quando parecia antena. Ficava...
A TV da minha avó, né?
Exatamente. Ficava passada.
Foi o famoso quebramos o monopólio do futebol pra perceber que o monopólio do futebol, na verdade, era uma bênção pra todos nós.
Sim. E, assim, é a única coisa, a única questão, assim, que, tipo... Pra mim, né, pra nossa geração, assim, que é mais jovem, vamos dizer, a gente já tá mais acostumado com algumas coisas, né? E eu vi, acompanhei muito, assim, umas reclamações da galera... Ah, no Twitter, mais fácil é reclamar, né? Mas o que eu tava vendo, assim, umas questões, assim, de reclamação mesmo, é que a transmissão da Cazé TV não era nada parcial. Só que vem aquela questão, todo jogo, eu acompanhei também, vi notícia, né, que ele colocava, vamos supor, vai ter Vasco e Botafogo. Ele colocava o comentarista, tipo assim, dois comentaristas, um torcedor do Vasco e um torcedor do Botafogo. Ah, vai ter Vasco e Flamengo, um torcedor do Vasco, um torcedor do Flamengo. E, então, seria, tipo assim, é uma coisa que não era pra... É ter esse toque mesmo de, tipo assim... brincadeirinha e tudo mais, né, que vocês comentaram. Isso, pra mim, é uma coisa ok, normal, mas tem gente que não tá acostumado com isso. E foi uma pauta de muita reclamação, assim, que eu acho que foi a única pauta, assim, de reclamação que eu vi, porque, de resto, da qualidade da imagem e tudo mais, de transmissão, eu achei que foi tudo muito bem.
Assim, particularmente, eu acho bobeirinha, porque... Assim, desde o início é isso que tu falou, Carol. Tipo, eles deixavam claramente dois torcedores comentando. Então eu entendo que era por estilo mesmo de transmissão, essa parada mais clubista e de torcedor, cara. Tipo, eu acho que tem muito em função de para quem você está transmitindo aquilo. Ainda mais levando em consideração que você está fazendo a transmissão para um clube específico. Você tem o direito de transmissão de um único clube, não de um campeonato. Então,
no caso dele, dois, né?
Teoricamente, você vai transformar aquilo num produto para um tipo de público, que é o torcedor daquele time.
E só para terminar, eu acho que, assim, eu queria só bater na tecla aqui da acessibilidade à transmissão, né? Porque, assim, a gente acessa a internet muito fácil, mas isso não é um comportamento médio dos brasileiros, né? Muito, por exemplo, os mais velhos, né? Assim como os mais velhos foram perdendo contato quando o rádio começou a ser menos usado, né? Ou menos propagandeado como meio de acompanhar futebol. Agora, eu vejo muito relato de gente falando que o pai, por exemplo, que nem é tão velho assim, tem seus 50 anos, já tá na meia-idade ali, perguntando pro filho onde que vê o jogo do São Paulo, por exemplo, já que a gente falou aqui sobre a descentralização do monopólio, né? Não é mais monopólio, agora é open source, né? Até vi outro monopólio, porque a gente sabe como é que funciona o capitalismo. Mas essa, para mim, é a única coisa ruim, né? É assim, a falta de clareza de onde vai passar, é a falta de marketing sobre onde vai passar, né? E marketing dos próprios clubes, né? Eu acho que, pelo menos vendo o Vasco, assim, falta muito isso. Eu me sinto um pouco confuso, às vezes, onde vê o jogo. Essa, eu acho que é a minha única crítica ao que tá vindo agora.
Quarta-feira eu não sabia onde ver jogo. Eu tive que procurar na internet e tava lá, Prime, Botafogo, Copa do Brasil. Falei, ah, então é lá.
Não, mas foi por isso que eu falei da questão de você ter uma única opção. É aí que começa a ser problemático, quando você só tem a internet para ver o jogo. E aí o Matias levanta uma questão, que é a questão de idade, de geração, mas você também tem toda uma questão de classe social, de localidade, de onde vive no Brasil. A facilidade de acesso que a gente tem estando no Rio de Janeiro, tipo, as meninas são do interior, mas ainda assim é uma cidade relativamente grande no interior. Mas, pô, quem está mais para o interior ainda? Como que fica? Como que é esse acesso?
Não, isso
é
complicado.
Isso, né? Sem contar o preço, né? Porque aí você tem que pagar por pelo menos 3 serviços de streaming diferentes, porque cada campeonato você tem que acompanhar em um streaming, e às vezes fica nessa de o jogo do time X vai passar na TV aberta e todos os outros jogos vão passar no streaming. Fica essa loteria de que time que vai passar, e não é como era, por exemplo, a questão do Premier, né?
A Libertadores tá passando em 4 diferentes, né?
Tá passando, pois é, no Star Plus, na Paramount, na Paramount. Eu acho que... Putz, pior que os dois, eu não sei. Mas a gente, até assim, sobre esse papo de...
Globoplay e Globo Aberto, eu acho.
É.
TV aberta.
E assim, tem jogos específicos que passam em uns e outros. Não são todos os jogos que passam em todos os lugares. Então é uma merda você ficar caçando, assim. E até a gente gravou no passado um episódio, que é o episódio número 65, justamente falando sobre essa problemática, assim, dos streamings, que, tipo, pontuando todas as questões, assim, né? Assim, tipo, pra você ver uma parada que é ao vivo, transmitida ao vivo, você tem que ter uma internet boa. Uma internet boa não é barata, não é acessível, né, em, tipo assim, a todos os lugares. Pensa também na população mais velha, tipo assim, pô, eu penso no meu tio que tem 70 anos, cara, ele não consegue, tem dia que ele não consegue ver jogo do Flamengo quando o neto dele não tá em casa, porque o neto dele, meu sobrinho de 9 anos, tem, tipo assim, sabe mexer assim, né, vai fuçando, mas tem dia que meu tio não consegue ver jogo porque ele não sabe onde passa, porque ele não sabe onde põe, não sabia que tinha que assinar tal serviço para poder assistir. E assim, o meu tio entre um monte de gente que passa por isso, certamente, assim.
Falando aquele negócio, né, o capitalismo não é inclusivo, ele só é para dar lucro, quem não se dá bem com tecnologia... Sim. Ele não vai entrar nessa roda, porque, cara, isso encareceu muito essa questão do streaming, cara, porque se for somar tudo, vai dar uns 200 conto por mês,
exatamente,
você paga por esse monte de streaming diferente.
Exatamente.
Que é isso, cara. Pra mim, centraliza tudo na Globo de novo e vamos embora.
É, tipo assim.
Será que isso foi uma armação da Globo pra gente pedir de volta o monopólio?
E a teoria da conspiração.
Você quer ver? Ela falou assim, você quer ver no SBT mesmo? Tá bom, deixa 2 anos lá no SBT.
Psicologia reversa.
Você vai voltar rastejando pra mim, eu tenho certeza disso.
É, deixa até o José narrar, né? Deixa até o José narrar 2 anos pra tu ver o que
Nossa, Deus me... Gente...
Deixa ele criar o Rony Rush.
Eu tomei um ranço daquele... Não!
Não é assim!
Velho, que ó! Caralho, que ó! Gente.
Pô, eu gosto do não é assim!
Eu não consigo,
mas o melhor
lembrar
dele...
uma narração boa da campanha do título do Flamengo ano passado no SBT, porque não teve.
Ah, porque título do Flamengo nunca tem nada bom, né?
Sim, o título do Flamengo.
Olha a virada, Gabriel!
Incrível!
Incrível! Toca a música, gol do Mengão!
Sem contar. Bruno Henrique partiu. Gabigol tá pedindo.
Voltando,
de tocar os hinos na Globo quando faz gol.
Reparei, eu achei absurdo.
Isso é
triste, que eu achava legal.
O jingle da Globo era muito ruim, cara. Era muito melhor os hinos.
Sim.
Pô, gol instrumental. Que eu, tipo assim, tenho vagas lembranças. Mas eu sinto, assim, era muita humilhação pra um cara tá ali. Mas, gente, eu adorava aqueles câmeras que ficavam atrás do gol. E tinha que ficar uma pessoa correndo com o banco dele. E aí acertava a bola nele, a torcida falava, eu morria de dó, mas era muito bom. Mas, enfim, seguindo aqui sobre a transmissão, né, de Mamãe Globo agora pra esse Brasileirão, tivemos... algumas mudanças bem consideráveis, assim. E eu acho que a primeira que a gente precisa falar, que a gente até conversou no grupo, é o fim da central do apito, né? A Globo demitiu a galera toda, demitiu a Nadine Bass, demitiu o Sandro Meirahit, demitiu toda uma galera e acabou com o fim do central do apito, que já era, tipo, milenar nas transmissões de jogos.
Eu fico muito triste com uma notícia dessa.
Eu ia
central
falar
do amigo, que
e o casal do apito. Casal do apito,
TikTokers.
Ai, vergonha.
Semi-respeito aí a profissão da arbitragem, né? Porque eu não posso falar todo respeito, né? Porque quando eu vou no estádio tem zero respeito. E a central do amigo também me irrita bastante. Com esse semi-respeito, eu digo, ninguém merece a central da Pito, pelo amor de Deus, não vai fazer diferença nenhuma, né? Vamos ser sinceros.
Comentarista de arbitragem é uma parada que só existe no Brasil, gente. Pô, é pelo amor de Deus. Isso é uma parada que nunca fez sentido.
Toma também de como a arbitragem, né? E outro assunto, mas de como a arbitragem do Brasil tem um histórico e um presente muito ruim também.
Eu achei muito problemática a contratação do Sandro Merahit. Assim, né? Porque mas é uma coisa muito pessoal. Eu não gostava nem um pouco do Sandro Merahit como árbitro. Acho que isso é um...
Todo mundo lembra dele apitando, né?
Acho que isso é um consenso geral, não gostar do trabalho do Sandro Merahit como árbitro. E quando foi anunciado que ele seria comentarista de arbitragem na Globo, a única coisa que eu pensei foi tipo assim, pô, se o Sandro Merahit, se eu já discordava das atitudes do Sandro Merahit, digamos assim, enquanto árbitro, cara, como comentarista de arbitragem num grupo tão grande quanto o Grupo Globo, puta que pariu, sabe? Tipo, e assim, é lógico que a gente, enquanto torcedor, vai discordar de um monte de coisa que for falada. Tipo, pô, se na nossa concepção, na nossa interpretação, foi falta, beleza. E aí vem um cara que ele fala que não é falta. Você, obviamente, vai discordar dele, né? Porque o clubismo fala muito mais alto. Só que eu acho que existem situações que não era muito bem, assim, que acontecia, sabe? Tipo, cara, com todo respeito, a Nadine Bass, tipo assim...
Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso aqui agora.
Que ela fazia, ela e vários outros, né, comentários de arbitragem, mas...
Pode pôr a mão na bola, Nadine, pode.
Amiga, eu ia falar desse específico. Alguns comentários que não fazem sentido, tipo, nem pé nem cabeça. E assim, eu ia falar desse porque, né, da Nadine Bass, mas assim, cara, tanta coisa que a gente já ouviu, assim, que, porra... Enfim, eu acho que foi bom no final da central do apito, assim.
Porque, cara, a arbitragem brasileira é corporativista. A central do amigo era basicamente isso. Era só a estruturação desse corporativismo, que era alguém na TV, na transmissão, para defender arbitragem, cara. Árbitro na central do amigo nunca fazia merda. Era incrível.
E aqui, eu acho que, assim, a gente... Né, meio que tá óbvio, assim, que considerando o que tá acontecendo agora, eles cortaram o pessoal do apito por causa de corte de custo, né? Eles não acham desnecessário.
Aí botavam um lance lá. E aí, vocês acham que o árbitro acertou? Aí um era verde, aí o outro árbitro botava amarelo e o outro botava vermelho. Aí, tipo assim, nada é verdade, tudo é permitido, né? Os caras...
A arbitragem é relativa.
Bem-vindo à pós-modernidade, meu amigo.
Exatamente.
Era o passo e repassa do juiz, né?
Era uma salada, uma confusão, aquela porra lá, que isso, cara. Ali você já tinha que. Alguém já tinha que olhar e falar assim: eu acho que isso não deu certo, hein, galera. Mas não, ficaram.
É igual o palpite do Globo Esporte, que zica todos os resultados possíveis.
Pô, eu acabei de descobrir, agora uma informação aqui. Eu acabei de descobrir que o atleta Chiquinho Soares se chama Francisco. Eu não sabia.
Acho que o nome dele é o quê? Chiquinho mesmo?
Achei.
Eu achava que ele tinha 16 anos até, sei lá, um ano e meio atrás.
Tá na pauta as mudanças do Cartola?
Vamos. Você pode.
15 minutos de agora.
E aí, como a gente tá aqui na pauta das demissões em massa na Globo que ocorreram, né, elas aconteceram tão bem em muita quantidade no quesito esportivo, né, na jornalismo esportivo da Globo. A gente teve demissões de nomes como Nadine Bastos, Sandro Merahit, Regis Rossi, Maurício Noriega, Kleber Machado, Jaime Júnior, e ainda tem aí boatos que essa demissão em massa, essa limpa, vai continuar por algumas semanas, então pode ter novos nomes entrando nessa lista aqui, que também acho que tem tudo a ver com os assuntos que a gente vai entrar das mudanças na programação da transmissão dos jogos da Globo, que tem tudo a ver com a questão do Casimiro. Então, tá tudo conectado, sim, né, na forma como o futebol, esse consumo de futebol tá mudando, e a Globo, que faz uma transmissão tradicional no Brasil há muitos anos, tá tentando se adaptar a isso. E aí, para mim, a pergunta fica se não é melhor, como a Deluna falou mais cedo, se não é melhor a gente ter as duas opções. A gente ter a opção mais descontraída e a gente ter uma opção mais tradicional, que para mim seria o cenário ideal, assim.
É, pra mim também. Tipo assim, cara, desses nomes, o que mais me chocou foi do Regis Rossi, com todo respeito. Tipo, porque eu adorava ele, eu adoro ele, assim. O jornalista profeta, cara, simplesmente, tipo assim, gênio da bola. Eu fiquei muito sentida com a demissão dele, assim. Mas eu acho que também, eu também suspeito que talvez essas demissões tenham acontecido por conta dessa necessidade da Globo de se adaptar. Até quando estava tendo as campanhas, né, para o Mundial de Clubes, né, a gente viu que a equipe da Casa TV fez um tipo de comercial e a Globo fez um, assim, igual, tipo igual. Então, eu acho que eles estão tentando seguir essa tendência para não ficar para trás, assim. Só que é aquela coisa, tipo assim, pô, o tradicional também funciona às vezes, sabe? Apesar de gostar de acompanhar os jogos e tal, pela Casa TV e tudo, tipo, eu tenho uma coisa que eu gosto de ver o jogo do time dos outros. Na Casa TV, do meu time, eu prefiro o formato tradicional.
Exatamente, é isso.
Não, eu prefiro, pra ver o meu time, é formato tradicional. Eu não quero piadinha no momento que eu tô passando raiva.
Pois é.
Eu não quero.
Sim, eu não quero ver. Infelizmente, sim, eu tenho a reação de um homem hétero padrão assistindo jogo de futebol. Então eu não quero ouvir um rival fazendo piada com o meu time quando leva o gol. Não vou entender legal.
Pô, pior que eu nem fico assim, puto, assim, com os outros, assim. Eu fico só triste, sabe? Sei lá. Eu sou muito introspectivo assistindo o jogo.
É, minha raiva vai pra TV, né? Quem, assim...
Você quem... chuta a TV. Tu é que nem o... Ah, foda-se, já perdi a piada, esqueci o nome dele.
Pô, isso aí. Não. Mas, ó, sobre as demissões, a Carol falou do Regis Rezin aí. O Regis Rezin, pra mim, era aquela, tipo assim, cara, será que ele tá vivo ainda? Ele aparecia de vez em quando, fazia a reportagem dele, falei, beleza.
Foi pra Record.
É, mas, tipo assim, agora talvez ele não vá pra Record, né? Não sei. Mas, eu fiquei assim do Kleber Machado, cara. Eu fiquei meio assim do Kleber Machado. Porque, assim, tiraram o Jota Júnior, foi, né? Demitido também.
Foi.
E tipo assim, beleza, porque a Série B vai passar na Band também, se não me engano, né?
Uhum,
então,
sim.
Eles meio que estão cortando o quadro de funcionário. Mas, tipo assim... O Kleber Machado, que tem uma marca, como a gente falou aqui, igual, não é a marca Galvão Bueno, mas assim, é o Kleber Machado, é igual o Luiz Roberto, são esses narradores gigantes do futebol brasileiro hoje, antigo. Que sobraram, né? Pois é, tipo assim, eu fiquei surpreso com o Klebão, sinceramente, eu fiquei, mas agora ele foi pra Record, né, vocês viram ele comendo o Big Mac? Pô, é coisa linda, ele tá feliz, eu tô feliz.
Eu vi ele narrando o jogo pela Prime também, acho que ele vai abrindo, sim, assim, né, essas oportunidades com o streaming. E, tipo assim, cara, eu acho que... Né, infelizmente, assim, voltamos à pauta do streaming. Eu acho que agora, como tá tendo, assim, muita opção, eu acho que, querendo ou não, vai pegando essa galera, assim, igual, assim, o pessoal que tem mais nome, né, entre aspas, assim. Igual o Kleber Machado. Cara, o cara não ficou uma semana desempregado, tá ligado?
Sim.
Então, eu acho que essa galera vai pescando, assim, igual a Fernanda Gentil, né, com a Casa TV, mas a Fernanda Gentil já tinha saído da Globo há muito tempo. Mas, assim, igual uma jornalista que eu acompanhava, tipo, novinha, eu lembro de eu ver no Globo Esporte com meu pai, eu acompanhava ela e ela desapareceu e eu descobri que agora ela tá na Band, que é a Glenda Kozlowski.
Ela tá na Fórmula 1. Glenda sempre fazendo a Glenda muito pra cima, né? Glenda sempre pra cima.
Ela tá pagando os pecados dela. Tá pagando os pecados dela com o Getúlio, tá? O cara é chato pra caralho.
Insuportável.
É o Getúlio do lado e o Sérgio Maurício na cabine também.
Jesus amado.
Então, assim, uma das coisas que tava tendo muita reclamação, assim, a respeito das transmissões da Globo é que já começava a transmissão praticamente com a bola rolando. Dava tempo nem de ver cantando o Hino do Brasil, né? Que ninguém canta o Hino do Brasil. E isso é uma das mudanças que vai acontecer agora, né, nos jogos de domingo. A transmissão dos jogos vai começar a ser a partir de 20 para as 4. E aí vai rolar como se fosse um pré-jogo. E, mas isso só vai acontecer nos jogos de domingo, porque nos jogos de quarta-feira não dá para cortar 20 minutos da novela, de acordo com a Mãe Globo. Então o jogo já vai começar ali de bate-pronto. Mas agora, nos domingos, vai ter ali 20 minutinhos de pré-jogo para a galera começar a se ambientar com a partida.
Alice, corta isso. Mas se a novela for travessia, pode cortar a novela inteira.
É isso que eu ia falar.
Por que cortar isso?
Cortar isso. Então deixa aí.
Já
não
tem
advogado pra ficar já na Globo, não, mano.
Porra, se a Jade Picon for processar todo mundo, cara.
Não, quando a Carol tava passando aí as informações sobre essa mudança dos horários, eu pensei, agora vai ser diferente, agora eles vão começar a transmitir no segundo tempo.
Meio jogo apenas.
Meio jogo, só 45 minutos.
Nos 15 minutos de intervalo vai ter Domingão do Hulk.
Mas, pô...
Isso. Aí vai fazer igual quando passa jogo no YouTube. É, faz um Pix que veio o primeiro tempo, né?
O maior Pix ganha, né?
É. Pô, mas assim, esse início de transmissão um tempo antes, minutos antes de começar a bola rolando, era um padrão antigamente, não era? É que foi nos últimos anos.
É porque a Globo foi metendo programa atrás de programa e não dava mais tempo, né? Isso é legal pra caramba, sabe? Porque, assim, se antes a gente... O filme que tem antes do futebol, né? Normalmente eles pegam um filme de 2 horas e retalham em 45 minutos, né? Agora não vai ter nem filme, né? Ou se tiver, vai ter só, sei lá, pega uma cena do primeiro ato, a cena do segundo, a cena do terceiro, cola, dá 15 minutos e já solta o jogo. É legal, eu acho legal esse pré-jogo, é interessante. Porque, assim...
A hora de fazer uma coisa mais informal, né? Tipo...
Exatamente. Assim, às vezes, quando a gente entra mais atrasado do que a Globo na transmissão, a gente perde, por exemplo, as escalações, né? Isso é ruim pra caramba, sabe? Então é legal a Globo fazer isso.
Não, mas eu acho que esse negócio da transmissão não era muito uma preocupação, porque eu sou a pessoa que liga a televisão só na hora do jogo mesmo. Sim, então, sim. Eu nunca tive essa preocupação de quando começava a transmissão, mas eu acho que também a programação do domingo, especificamente, está enfrentando um momento complicado. Então, pode ser uma estratégia que eles estejam usando de encher um espacinho ali da programação do domingo, onde eles não sabem muito bem o que colocar, que filme não está... indo bem, ninguém quer ver certos programas de domingo, então vamos botar aí 20 minutos de pré-jogo.
Programação de fim de semana da Globo tá passando por perrengue.
Sim, demais.
Eles estão tentando por... Cara, de 6 meses, eu lembro de um programa, cara, eu não sei se ainda tem aquele Em Família, que era
com...
Não. Márcio Garcia.
O Márcio Garcia.
Ele contra o...
Eu gostava dele. Vocês
gostavam desse programa?
É um programa de domingo, é farofa de domingo, legal.
É isso, eu não gosto. Eu não gosto de família no geral.
O Esquenta era bom, o Esquenta era um bom programa, cara.
O Esquenta era maravilhoso.
Não.
O Esquenta juntou o Péricles com o NX0.
Não faz isso, o Esquenta era muito ruim, cara. Pô, era um sketch do Zorra Total no domingo à tarde, mano. Aquele era terrível.
Pô, a festa junina do Esquenta, pô, galera...
Pô, era maneiro.
Cara, eu não sei se, tipo assim, voltando ao assunto, se eles botaram essa parada de na TV aberta ser só o jogo mesmo, não ter pré-jogo, pra forçar a galera a ir pro pay-per-view também. Não sei se isso era uma estratégia.
Não acredito que não, cara.
Acho que era falta de tempo mesmo, é falta de tempo.
É porque o público é diferente. Sim. O público é diferente, sim. Vai assistir na TV aberta e vai assistir no pay-per-view, são públicos completamente diferentes.
Sim, eu acho que é mais uma questão da programação da Globo, porque tá complicado. E agora eles estavam passando o The Masked Singer, né? Então tinha alguma coisa pra ficar ali.
Ui, programa escroto. Vou deixar claro aqui, eu odeio esse programa. Eu odeio esse programa. Eu acho a coisa... Mano, é literal, é um programa... Cara, eu não consigo ver esse programa que não seja num canal de TV coreano.
Pior que a cara mesmo.
Mas, tipo, na primeira temporada, a Priscila Alcântara foi a campeã e tal. E, assim, cara, no primeiro dia, ela cantou a primeira sílaba da primeira palavra. Todo mundo já sabia quem ela era.
Além dessa mudança aí na transmissão dos jogos no domingo, desses minutos a mais, agora a Globo anunciou que durante o intervalo das partidas vai ter um churrascão de bola como uma resenha entre influenciadores e jornalistas ali, um novo show do intervalo. Nossa, e é aí que vem o meu ponto de estar querendo copiar as transmissões dos streamings, especificamente da Cazé TV, e eu não acho que combina, não acho que vai ser o ambiente, não vejo isso dando certo.
A única coisa que a Globo tentou fazer para aproximar a nova geração e que deu certo foi lá em 2010, com a Central da Copa, que ali era uma coisa que nos aproximava, a gente que era mais novo na época, do que a TV, que já era antiquada há quantos anos atrás, 13 anos atrás, fazia. Hoje isso não dá certo porque falta um negócio que a Globo não tem, que é o próprio Casimiro. Então acho que não vai dar certo.
Falta o carisma, né?
Eles têm o Casimiro 2, né? Eles arrumaram sósia pra tentar.
Cara, esse churrascão de bola aí tem tudo pra ser a definição de cringe.
Aí vai ser
eu só consigo pô, ver o tiozão, cara.
Vai estar lá o Roger Flores e quem é um
Luiz Carlos Júnior.
Mas seria um churrasco com o Roger Flores, pra começar.
Não, vai ter o Fred Desimpedidos, meu Deus.
Cada um dos três
piores. Caraca, pior que a cara dele fazer isso.
Ah, meu Deus do céu.
Eu espero, inclusive, que o BBB esse ano...
De repente, o esquenta não ficou tão ruim assim, né?
Eu espero que o BBB esse ano tenha mostrado que eu sempre tive razão em ser fora Fred Desimpedido.
E o Sport TV, Premiere, fora uma tecnologia exclusiva para esses canais, que é as partes em 4K. Eu achei um pouco burrice não botar na Globo, né? Mas tudo bem. Para você que assina, paga a Globo de alguma forma... paga o Grupo Globo de alguma forma, você tem partidas em 4K.
Eu não acho que... Eu, sinceramente, pra mim não faz muita diferença, né? Eu não sei se tem esse olho tão bom assim pra ficar falando, caralho, olha aquele pixel ali, que merda. Eu acho que não vai rolar isso, né? Mas isso aí é pra tentar pegar gente pro stream, né? Claramente. Então...
É, dá um ar de novidade, pô. Dá um ar de novidade.
É aquele videogame, né? Aquela imagem videogame da Globo.
Mas, pô, tipo assim, uma TV 4K hoje é uma parada padrão nas famílias brasileiras?
Não.
Não é. HD já é padrão, isso é. Agora 4K, cara.
E é uma coisa lá, assim, que muita gente nem vê muita diferença entre o HD e o 4K.
É. Tipo assim, eu acho que...
É só pra quem trabalha com imagem, cara. Tipo assim, quem trabalha com imagem vai notar a diferença. Quem não trabalha vai continuar sendo a mesma coisa.
É, assim, eu acho que a qualidade da transmissão da Globo, assim, ela é boa, sabe? Tipo, na TV aberta, assim, sempre foi boa. E assim, pô... Assim, acho que é o que a Uriluna falou. É mesmo quem trabalha com imagem, assim, que vai notar uma diferença muito gritante. Porque o que a Globo entrega hoje na TV aberta, pra mim, é uma transmissão assim, a qualidade, né, da imagem é muito boa. Então...
Cara, o trabalho que a Globo faz no esporte é, tipo assim, é tão bom quanto as transmissões europeias, cara. É coisa de primeiro
mundo. A melhor, assim. A Globo como segunda emissora do mundo. É, tendo o Brasil como futebol ser uma coisa, né, muito indispensável, né, várias coisas que foram... são implementadas aquela linha do impedimento que tinha antigamente, a gente já nem tem mais, né, aquela linha amarelona clássica que passava antes do...
Pô, o 3D, tudo... cara.
É, isso, a ESPN lá fora, né, então muito que a Globo aqui.
Não, tipo assim, em qualidade de imagem, de produção, cara, tipo, a gente não pode ser... não pode ter vira-latismo e não concordar que, mano, a Globo, ela é referência, tipo assim, no mundo. Qualidade de transmissão é uma referência. Se pá, no mundo, eu posso estar exagerando, mas...
Não, mas no mundo é.
É, não, você pode discordar de mim que é no mundo. Eu acho que é no mundo. Mas, na América, é com certeza.
Sim, só na transmissão do futebol, mas eu acho que as Olimpíadas também são um exemplo da... programação completa, né, que consegue trazer essa transmissão. Foi uma das primeiras emissoras a realmente comprar a transmissão completa das Olimpíadas, porque tinha que comprar para transmitir a Copa do Mundo, e acabou dando muito certo para
a
Globo.
E as questões que vocês estavam falando aí sobre a qualidade, e aí volta na questão do streaming de novo, os streamings, tem streaming que não transmite nem Full HD, cara. Então, realmente, tipo assim, essa questão de ter o aparelho que roda 4K não é nem tão urgente assim, não, para essa coisa de... Já que a gente está saturado de streaming, eles não chegam a 4K. Então, assim, realmente, diferença na imagem é que nem o Deluna falou, é mais para quem trabalha com isso mesmo.
É, você vai ganhar, né? Você pagando é um benefício, né? Que você vai ganhar, notando ou não, né? Mas
é marketing.
Então, essas foram as mudanças em transmissão que a gente teve. Eu acho que o que de todas essas, assim, eu acho que o que mais vai mexer, assim, com a gente que tá acostumada a ver o jogo, nós somos torcedores de sofá, digamos assim, também sou uma. Eu acho que é mais esse churrascão de bola, que pra mim não tem lé com cré, mas beleza. E a final do Central da Pito, só que eu acho que foi até uma mudança positiva, assim.
É, nós não compactuamos com um grupo que vai sentir falta da Central do Apito, se você vai sentir... Perdão aí.
Se interne.
Explique por quê.
Que assim, é o problema...
Justifique.
Assim, o Galvão ele contratou, né, o pessoal lá pra falar de arbitragem no canal dele, no canal do YouTube dele. Mas assim, eu acho que é mais corporativismo, porque um dos melhores amigos dele em frente às câmeras é um árbitro, né? Então acho que ele meio que tá dando aquela moral pra ele.
Sim. Mas, mano, tipo assim, sendo um canal próprio, aí é... Caguei. Pode ter. É porque o Galvão, ele não vai fechar uma transmissão inteira de um torneio, né? Eu não vejo
graças
assim.
Graças a Deus.
Acho que ele... O contato dele acho que vai ser muito grande com a CBF, com a seleção em si, mas com os clubes e com uma possível futura liga, que né, nem tão possível assim com a andada carruagem que a gente está vendo, acho que ele não vai fechar o campeonato. E sendo um campeonato, cara, não sendo um campeonato, acho que não tem problema nenhum ter um comentário de arbitragem, sei lá.
É, e ele também começou esse canal agora, né? Que rumos vai seguir depende de muitos outros fatores.
Vai virar review de vinho.
Mudança de carreira. Ele vai virar...
Revinho.
Ele vai virar influenciador do Flamengo, revinho. Como ele já começou a fazer essa semana.
Vai desbancar
o paparazzo. Ele tá acabando.
Ah, o
paparazzo
homem,
que se cuide.
O homem tá livre.
Pra quem não é flamenguista, todos nós sabemos que ele sempre foi influenciador do Flamengo, né? Mas tudo bem, agora ele pode.
Graças a Deus.
Vamos mudar, agora vamos falar das mudanças na arbitragem no VAR, né? Que a gente vai ter.
Agora que é polêmica.
É. Assim, vamos falar da primeira, né? Seguindo aquela lista que o pessoal mandou lá no grupo. A linha de impedimento. A regra agora é, se a linha vermelha, que é a do defensor, e a linha azul, que é a do atacante, se encostarem, nesse se encostarem eu entendi se sobreporem, tá? Ai, não... Porque achei que ficou muito tipo, subjetivo se encostarem. Mas, enfim, eu interpretei como se sobreporem, mas eu acho que a gente vai ver mais no andar da carruagem aí. Serão consideradas uma linha só e o lance será legal, beneficiando o atacante, ou seja, validando um gol e uma coisa assim. Eu acho que essa regra foi mais para estabelecer mesmo um padrão, porque... Cada jogo era uma coisa, cada jogo era tipo, ah não, agora é o ombro, ah não, agora é o tronco, ah não, agora é qualquer parte do corpo.
Exato, porque meu pai, ele falou assim, já não era isso? Eu falei, não sei.
Não era. Era tipo assim, era o que a Carol falou aí, cara. Era, dependia do sabor.
Muito confuso, né? Acho que realmente
agora é um cala-boca, né?
Dependia se era pro Mengão ou não.
Pois é, se era no Maracanã...
Sempre o mais assim. Importante.
Mas eu acho que essa é mais um cala-boca, assim, tipo assim, pô, gente, tá na mesma linha, não tem, não, tá na mesma linha, acabou. Porque antes falava, né, antes a gente falava que tava na mesma linha, que a gente olhando com os nossos olhos, assim, agora que tem máquina, e a máquina mesmo assim ainda tem os seus limites, né, acho que é importante falar que o VAR, ele não vem pra acabar com tudo, tanto que ele veio e surgiram outras problemáticas por causa dele. Mas assim, é uma tentativa
de sanar. Mas o VAR não ia acabar com a discussão no futebol? Acaba com a graça.
Pois é.
Pra mim, um dos limites do VAR é o humano que tá operando ele.
Pois é, mas assim, mesmo se for uma máquina completa, como foi em alguma... Acho que o Mundial foi assim, né? É, era uma máquina que decidia, tipo assim, pô, é um ser humano que calibra a máquina, né? Eu acho que não tem como escapar disso, né? Então, é um jeito de sanar, eu acho.
Eu gostei dessa mudança. Eu gostei. Pelo menos deixa... Não ironicamente, sem fazer um trocadilho, agora se traça uma linha pra gente saber o que é um impedimento, o que não é um impedimento.
Boa. Lance muito ajustado, Luiz.
Meu Deus. Aí se você tem que usar você tem que fazer esse corte, vou te dar uma missão.
Fazer uma vírgula sonora.
O Harry Maguire do grupo, tá?
Padronizar melhor uma coisa que pra mim já era isso, na minha cabeça eu já tinha entendido isso sobre a linha do impedimento, mas a gente ainda vai ver discussão e erros na questão da linha do impedimento com o VAR, porque sempre vai ter um espacinho ali de o que é encostar, é só encostar uma na outra ou é se sobrepor, igual a Carol falou. Acho que fica essa abertura. Porque quando eu li encostar, pra mim era só encostar uma na outra. Se uma tiver um pouquinho...
Ironicamente, quem poderia explicar isso pra gente agora? Eu não posso fazer viagem, no caso.
Não, mas aí eles... Mas eles morreram, né?
Com a central do apito.
Não, pô, eles só perderam... Não, pô, eles só perderam o emprego, pô. Os caras não perderam a língua. Eles podem falar assim, pergunta pro Rich.
Infelizmente, eles só perderam o emprego, né?
Mas assim, é você que tá falando. Essa parte deixa, hein? Mas aqui, ó, eu...
E o advogado assim... pediu pra tirar.
O advogado mais quatro. Mas o... Cara, esse negócio da linha, já tem outra problemática que eu pensei assim, é tipo assim, qual é o tamanho da linha, né, pro computador?
Tem.
Né? Tipo assim, pô, a linha, quanto que a linha tem? Quantos pixels tem a linha? É importante, sabe? Porque nego falava assim, pô, antes de ter essa resolução, ela falava assim... Tem que dar um espaço de manobra ali pro cara que está impedido, né, teoricamente, né, que ele estaria um pouco só na frente, é um bico de chuteira na frente, não considerasse isso como impedimento, porque o impedimento fala que você tem que ter uma vantagem na jogada e o caralho. E tipo assim, e isso, o nego falava realmente, pô, engrossa essa linha aí, sabe? Pô, isso é discutir sexo dos anjos, sabe? Tipo assim, a linha encostou, mesma linha, foda-se, entendeu? Então, já corta muito.
Sim, eu concordo.
Muita reclamação, porque a gente gosta de reclamar mesmo.
A linha encostou é a mesma linha, não precisaria se sobrepor.
Ah, entendi agora, entendi.
Mas aí também essa é a nossa interpretação, né?
Na realidade.
É, pois é.
É porque a linha na realidade, gente, tipo assim. Se trazer pro mundo real, ela vai ter o quê? 2 milímetros de diâmetro?
Quantos pixels tem o mundo real?
Quantos pixels tem o mundo real? Quanto tera de HD esse mundo suporta?
Quantos
mundo
quadros real por segundo é vida real? Mundo real?
Ah, mas assim, é tipo assim, a CBF tem que falar isso pra gente, sabe? Não é, é sem piada, assim, tipo assim, a CBF tem que falar, a linha tem tanto e se encostar tá na mesma linha.
Ou você tá, entendeu? Seguindo exatamente as normas novas que a FIFA aprovou agora, a FIFA tem que falar o que que é e especificar.
É, mas aí é Brasil, né? A gente já sabe o que vai acontecer, né?
Segundo a BNT, espaçamento é 1,5.
Pronto, aí. Pixel 1,5.
Cara, quando vocês lançaram esse tema da linha de impedimento, lá no grupo, eu fiz uma pesquisa rapidinha sobre o VAR aqui no Brasil, e a mesma empresa que faz o VAR aqui no Brasil é a mesma empresa da Premier League. Aí eu fiquei tipo assim, porra, como é que isso tá dando tanto problema aqui no Brasil? Aí você vai pesquisar mais um bocadinho, você acha uma matéria de 2019 no Yahoo Sports assinada pelo Ricardo Assis. VAR da CBF utiliza hardware de segunda linha e conta com operadores sem experiência. Aí, olha, aí você vai vendo outras matérias, aí aparece lá assim, a Premier League usa em torno de 38 câmeras só pro VAR. Aqui no Brasil usa 11 a 14. E as câmeras são defasadas em relação ao que se utiliza na Europa.
É foda.
Acho que até usam TechPix pra fundo.
É, cara, isso aí é muito bizarro. E além disso, já tem um problema aqui, que é antes do VAR, que os juízes daqui são horríveis. Aí é uma galera... Que não sabe a regra direito do jogo, que tá operando um maquinário ruim. Não tem como isso dar certo, sabe? E aí, tipo, cara, É muito absurdo. Aí tem uma outra entrevista que um especialista de arbitragem deu para a ESPN e falou que o VAR pode errar até meio metro no impedimento.
Porra, meio metro?
É.
Meio metro, eu acho que dá uma certa vantagem, cara.
Quantos pixels é isso?
É muito pixel, meio metro.
Porra, pelo amor de Deus.
Cara, e tipo assim, e tem uma questão pra mim que eu acho que o Deluna vai entender mais o que eu tô falando, porque a gente mexe com edição de vídeo e tal. E aí, tipo, que é a questão dos quadros por segundo. As câmeras não fazem quadros por segundo suficiente. Tanto que já aconteceu em vários jogos de se perder o momento em que o jogador faz o toque de verdade na bola. Quando passa para o próximo quadro de imagem, a bola já saiu do pé dele.
É.
Então você não consegue, com as câmeras que tem aqui no Brasil hoje, pegar o momento exato do que pode ser impedimento ou não. Isso é um absurdo, pô.
E tipo assim, se isso não é a prova que a gente é periferia do futebol, né? O que mais é, né?
É, sabe? Cara, e essa matéria, inclusive, eu acho uma boa vocês lerem essa matéria do Yahoo Sports, que tem tipo e-mail trocado com representante da empresa, funcionário da empresa falando, tipo assim, cara, eu não sei mexer na parada do VAR. É, fala-se, eu acho que tem uma outra matéria que inclusive fala sobre o jogo do Vasco Internacional, que é a empresa Hawkeye, que é uma empresa da Sony. Tá? A Sony, que é fodástica em termos de câmera e tal, uma nota oficial da Hawkeye pedindo desculpa. Aí depois você volta na matéria do Yahoo, você vê os caras pedindo para os operadores do VAR regular manualmente a máquina, que era para ser um processo mais automático. Os caras, tipo, tendo que fazer a linha manualmente porque a máquina tá com problema, pô.
Isso é o famoso, não adianta ter a tecnologia... Pô. E não saber usar ou não ter a tecnologia de qualidade, né? Porque aí não vai funcionar como deveria funcionar.
É, e é uma combinação dos dois. E acaba que vira uma combinação dos dois. Um equipamento ruim com
e entra a própria arbitragem brasileira, né? Que sempre foi...
Tanto os operadores do programa, que são funcionários da Hawkeye, e os juízes, que são de baixíssimo nível. Pô.
Alice, você começou a falar alguma coisa?
Não, eu falei que entra o Daronco indo na cabine do VAR, né? Aí, o caos é esse.
Mas assim, quando a
Wagner do Nascimento Magalhães no VAR?
Mas assim, quando algum setor da CBF escolhe, que é a escolha, uma câmera de segunda mão porque é mais barato ou de uma geração anterior, né? O problema já começa aí, né? E a falta de capacitação também é um problema, né? Que não é culpa do árbitro. O árbitro ser ruim não é culpa do árbitro, é culpa de quem seleciona ele pra fazer. Então, sabe, o problema é lá em cima. Esse tanto de a CBF não é a confederação do Bahrein de futebol, porra. O Brasil ganha dinheiro pra caralho. Isso é realmente um absurdo, sabe? É um absurdo isso.
Cara, e a empresa,
isso é muito importante.
Que venceu a licitação da CBF, ela não tava legalmente estruturada aqui no Brasil 5 dias antes. Sabe?
Olha só.
E aí teve umas contratações muito suspeitas que essa empresa fez para se tornar legal aqui no Brasil. E aí foi um contrato, foi uma licitação que teria sido feita pela Ernst & Young. E aí, quando as empresas que perderam a licitação foram reclamar com a Ernst & Young, eles falaram que a culpa era da CBF. Então ficou disso que me disse e ficou por isso mesmo. E tá assim até hoje. Tipo, é uma bagunça, cara. É uma bagunça louca.
É importante salientar também que isso que o Matheus falou da CBF ter muito dinheiro. Gente, a gente às vezes, né, tá acostumado com pensar, pô, dificuldades financeiras no clube, ou até quanto meu clube pode estender esse orçamento, né? Mas no caso da CBF, é um orçamento praticamente infinito dentro do futebol. É muito, muito dinheiro, né? A gente não deixa de conseguir nada por causa de dinheiro na CBF, para a seleção brasileira, ou no caso de equipamento. Isso tudo é simplesmente que é gente incompetente mesmo, lavando dinheiro, e enfim, não é por causa de dinheiro, não.
E às vezes nem é incompetente, é só criminoso.
Apenas bandidagem, sim.
O primeiro documento de VAR para os juízes na CBF, acho que foi de 2017. E ele tava assinado por nada mais nada menos que Marco Polo Del Nero, pô.
É, e a gente já fez esse problema, no final das...
O próximo é VAR no telão, gente.
É.
É o tópico. Porque se for VAR no telão, eu gostaria de falar. Porque, assim, teremos agora lances analisados pelo VAR sendo exibidos no telão dos estádios. Eu já deixo muito claro que eu sou contra. Eu sou muito contra isso, cara. Porque isso... Porque o VAR, ele já causa um transtorno muito grande. E como a gente falou que há toda uma problemática em relação à arbitragem. Porque, por exemplo, no vôlei, quando o VAR é exibido no telão, mas é touch, no touch, dentro, fora, né? É muito, o vôlei é muito simples nos casos de lance. É, agora, se o juiz não interpreta um lance e a torcida vai opinar também com a mesma fonte de imagem que o juiz tem, vai virar
mas
uma
eu
bagunça
acho que
muito grande.
A bagunça óbvio não fica se... pior, eu discordo totalmente, Alice. Acho que a bagunça não fica pior do que ela já está, porque você assistir um jogo na arquibancada, no estádio, o juiz vai provar, muitas vezes você nem viu o que aconteceu, você nem sabe o que o juiz está vendo no VAR. E o juiz vai ser xingado do mesmo jeito se ele não tomar uma decisão pro time da casa. Isso não muda.
Não, amiga, eu tô pouquíssimo preocupada com o juiz, no caso. Tipo, pouquíssimo.
A segurança questão... do juiz pouco me importa, pode falar.
Exatamente.
A CBF aumentou o salário deles, pô.
É, o que me intriga, assim, eu acho que é o tempo de que isso vai tomar para que isso seja decidido, para que seja tomada uma decisão. Enfim, pô, eu acho que...
Demora, né, Alice? Mas já demora. A diferença é que vai passar, vai ser... Ao mesmo tempo que ele tá vendo, a gente vai tá vendo. Eu acho que a única coisa boa que aquela gincana que a americana acha que é esporte faz é mostrar pra todo mundo, tipo assim, ó, o juiz... E mais do que isso, né? Eu não sei se isso tá junto dessa nova resolução aí, que é a do árbitro falar e ser escutado, por exemplo, por quem tá vendo fora do estádio, né?
Isso é a favor.
Isso foi testado no Mundial. Isso foi testado no Mundial.
Tipo, futebol americano. O Zebra fala, força desnecessária, perde tantas jardas. Aí, beleza, a gente tá escutando. Lá eles, acho que escutam também.
Escuta no estádio. O Zebra fala no estádio.
Isso é legal pra caralho, é transparência, sabe? Eu acho isso maravilhoso.
Poderia ser incluído, né?
Já a gente teve, né, esses testes assim. E o que eu achei, assim... É interessante é que, tipo, a gente tava acompanhando o jogo, tipo, a minha preocupação era como, quando eu vi que isso seria testado no Mundial, a minha preocupação seria como a gente que tá em casa receberia isso. Só que eu achei que foi muito bem transmitido, assim, né? Tipo, eles abaixaram o volume, assim, do estádio e deixaram foco, assim, na TV pra conversa entre os árbitros. No Mundial foi, né, em inglês e tudo. Mas eu confesso que a respeito do VAR no telão, que foi exatamente o que aconteceu, tá no regulamento, assim, mas essa questão dos áudios eu não sei, eu acho que não vai ter, não. E, assim, uma coisa que eu fiquei pensando até é a respeito de telão, porque, por exemplo, o meu Voltaço, né, nosso gigante Voltaço, não está no Brasileirão, mas, assim... Como seriam isso?
Ele está no Brasileirão Série C. Respeite, Série C. Que o Fluminense não jogou.
Não, mas assim, não, pô. Pois é, enfim. Mas assim, eu fiquei pensando como seriam esse regulamento para estádios menores. Por exemplo, o Raulino não tem telão para passar lance do VAR, tá ligado?
Pra que... Mal tem placar no momento. Né?
Antes deles colocarem.
Foi um data show lá.
Então eu fiquei pensando, tipo assim,
projeta na CSN o lance no fundo.
Os times que foi, tipo assim, que estão no Brasileirão. O estádio que você for jogar tem que ter esse tipo de tecnologia aqui pra gente poder seguir. Eu fiquei muito
pensando. Provavelmente vai ser igual Série B. Não tem algumas coisas que a Série A tem.
Tipo assim, vamos supor, eu não sei como é que é o estádio do Cuiabá, por exemplo. Mas vamos supor que o estádio do Cuiabá não tem esse recurso.
É o da Copa,
não é? É a Arena Pantanal, não. É da Copa.
É a Arena Pantanal.
O quê?
Arena Pantanal.
É a Arena Pantanal. Perfeito. Porque, não, mas eu entendo, realmente. Alguns times bem têm estrutura, mas aí...
É. Aí eu não sei que teria, tipo,
não assim, cobrar do time
esse tipo de notificação do clube, tipo assim, pô, o estádio que você vai jogar tem que ter esse tipo de recurso aqui. sabe? Pra poder, tipo assim, ter esses cumprimentos, ou fica a moda caralho. Tem jogo que vai, tem jogo que não vai, entendeu?
É, gente, tipo assim, eu tava dando uma olhada aqui, fazendo só aquele refresh dos estádios da Série A. Estádio da Copa, vão levar. O Beira-Rio tem capacidade. Fonte Nova também da Copa. Nilton Santos tem telão? Tem. Arena Pantanal, Arena da Baixada. O Couto Pereira, eu não sei se passou por alguma reforma, mas eu acho que não tem telão. O
Mané Garrincha tem, acho.
É, mas o Mané Garrincha é aquele que vai de vez em quando, né? Tipo assim, não é fixo. O Goiás ainda joga no Serra Dourada, não joga?
Ou é lá ou é na Serrinha?
Eu acho que é na Serrinha. O Serrinha é mais moderno, eu acho. Eu acho que é na Serrinha que eles estão jogando. Serrinha eu não sei. E o Nabi Abichedid, que eu acho que não tem telão. Então, tipo, seriam três que não tem, dois que não tem telão direto.
Mas assim, as ligas de outros países, por exemplo, né? Eles, na Inglaterra, né? Na Inglaterra, de divisão para divisão, tem lá uma checklist, tipo assim. aumente seu estádio, compre alguma coisa que é indispensável na Premier League ou na segunda divisão e tal. E aqui no Brasil também tem isso, né? Tipo assim, estádio, na Copa do Brasil, eu acho, né? Estádio, a partir de tantos mil, recebe jogo da Copa do Brasil. Menos que isso, você tem que procurar outro estádio. Ou se você quiser... mandar no seu estádio, tem que construir uma arquibancada, você averiguar a situação do estádio. Se ele não tiver essa capacidade, você
o
tem
Raulino
que...
O Raulino no início não tinha VAR, agora tem, né?
Pois tipo... é, assim, você pode fazer com a CBF pague, mas a CBF tá comprando câmera TechPix, né? Então não vamos esperar isso dela. Ou eles fazem o clube fazer, né? Que pra mim também tá ótimo, sabe? Então tudo isso acho que deságua nesse sentido de observar os estádios em que os times vão jogar.
Perfeito. Seguimos para... Eu acho que eu vou falar os dois próximos já juntos, porque os dois são meio que a mesma coisa, mas enfim. O primeiro é a disciplina e revisão do VAR. Então, o que vai acontecer? O cartão amarelo para o jogador ou integrante da comissão técnica que for pressionar o árbitro no momento da revisão do VAR. E o segundo... são os cartões da área técnica, em que os árbitros devem ser mais rigorosos contra pressões de jogadores no banco de reservas, treinadores ou membros da comissão técnica. A recomendação é de cartão amarelo ou até vermelho em caso de mau comportamento ou pressão excessiva. Esses dois aqui, para mim, são completamente
diferentes. Dia do primário, né?
Tem que ter.
Dia do primário, sossega, Diniz.
Não, e
eu acho que nós criaram uma regra. Tipo assim, pra isso, tipo assim, criaram uma regra pra uma coisa que já acontece.
Eu acho muito relevante aqui trazer informação que a gente tá gravando esse episódio no sábado, primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira já foi expulso.
Sim.
E o Vasco da Gama está ganhando.
Calma que isso pode envelhecer. É. Pode envelhecer igual leite. Calma.
Se perder, tudo.
Alice,
excluiu.
Você deixa.
Apaga isso.
Mas assim. Eu acho que essa questão, eu acho que no texto estava assim, você ser mais incisivo na punição, certo? Porque assim, isso quebra, por exemplo, aquelas figuras que são marcadas, tipo, dá uma confusão do caralho, por exemplo, no banco do Fluminense. Aí quem que é expulso? Felipe Melo e o Diniz, né? Aí dá uma merda no Palmeiras, aí sai o Abel, sabe? É tipo assim... Dá o cartão pra quem tem que dar, né? Tipo assim, escolhe um de boi de piranha, né? Eu acho que é meio que assim, vamos punir Sim. quem tem que punir, não punir os mesmos sempre, porque aí eles têm
tudo. O planinho da comissão técnica está apilhando, então ele vai sair, né? Tipo.
Pois é.
É, faz sentido, assim. Mas eu, por exemplo, expulsaria o Diniz qualquer situação, porque se eu tentasse colocar o mínimo de ordem.
Seleção brasileira? Como assim?
Inclusive, a súmula do jogo. A súmula do jogo diz que o árbitro relata que ele estava gesticulando e proferindo aos gritos as palavras: que arbitragem de merda. Muito difícil ter que concordar.
Na moral, uma das minhas maiores alegrias é ler súmula depois de expulsão, assim.
Sim. É bom pra caralho.
É como BO.
De... Eu queria trazer de mais um parágrafo bizarro, aqui assim. da matéria no GE sobre a expulsão, porque é um parágrafo muito bom. A foto acima, que é uma foto do Abel Ferreira sorrindo e apontando o dedo, traz o exato momento onde Abel Ferreira descobre o que foi relatado na súmula. Ao se dirigir para fora da sala, onde são realizadas as coletivas, o treinador ouviu dos jornalistas presentes. Saiu a súmula. Abel, então, voltou e começou a rir.
Ele gosta também, né?
Ah, mas você viu na coletiva que ele falou que o Bandeirinha, ou o quarto árbitro, falou com ele em espanhol? Aí ele na coletiva falando com o jornalista assim, pô, ele falou comigo em espanhol, sou português. Tipo assim, que isso?
Eu devia acho
falar espanhol e mandar voltar pra terra dele.
Sim. O Bandeirinha foi absolutamente correto em suas atitudes.
Seu português não, é
exatamente isso. Não é crime, é reparação histórica. Eu já falei isso várias vezes.
Português é o que a gente fala. O que ele fala é uma corruptela maluca.
Eu não acho justo. Essa. Acho que o Bandeirinha tá coberto de razão.
É o seu. Idioma.
Eu vou pro próximo item, então. Próxima mudança é sobre o rodízio no aquecimento, que os times vão ter um limite de 6 jogadores na área de aquecimento. Até a temporada passada, todos os atletas do banco podiam aquecer juntos, não tinha problema algum. Agora vai ter um limite de 6 jogadores aquecendo para cada time. Eu achei um pouco desnecessário. Não vejo a necessidade dessa regra. Opinião contrária, por favor, explique.
Tipo assim, eu não sou nem contra nem a favor.
Eu acho que a única explicação, assim, pra esse rodízio no aquecimento, talvez seria, porque igual, por exemplo, tipo, você vai ver um jogo no estádio maior, assim, que tem um espaço ali atrás do gol pra que todo um time se concentre ali pra aquecer. Tem estádio que não tem esse espaço, entendeu? Então fica todo mundo meio buvucado ali. Eu acho que isso é a única explicação, porque por mim também é completamente diferente isso.
Mas às vezes esse bolinho também, ele é, como é que eu posso dizer? Ele tira o jogador do sério, né? O jogador que tá em campo, quando vai cobrar o escanteio, tem 40 caras do outro time ali zoando ele. Tipo assim, não sei se é por isso, não sei se por isso deveria tirar. Pode ser pelo espaço também, eu acho que o espaço faz mais sentido.
Eu quero ver se...
tentando imaginar alguma situação e que tenha dado alguma merda, mas eu não consigo lembrar, não.
Não, tipo, comemoração de gol, às vezes dá merda. Às vezes dá merda.
É,
então, normalmente, eles vão lá no, nas pontas do campo, né?
Ah, mas eu acho que se tiver um jogo grande, assim, na hora do pega pra capar, acho que...
Eu acho...
Ali na área técnica mesmo, na hora que tiver com nervo, mas... Aí o juiz vai expulsar um por um ali? Não, só pode 6. Vou expulsar aqui um 5 pra ver se fica 6.
Eu acho que a questão do gol também, se for um gol, momento decisivo, a galera vai invadir, vai pra lá, não vai ter muito, a não ser que aconteça isso de expulsar todo mundo, que aí também transforma um jogo numa outra coisa, mas eu achei essa regra muito desnecessária, é basicamente desnecessária pra mim.
Eu achei isso muito desnecessário também. Aí
tanta prioridade.
O juiz vai ter que ficar olhando lá. Tem 6 em pé aqui? Não, tem que mandar uns 2 sentar no banco lá ainda, né? Pô, não sei. Eu achei muito esquisito isso.
Mas aí tem que dar trabalho
pro quarto árbitro.
Os caras não fazem nada já. Ele só fica ali escutando o Abel chamando de filha da puta e tal. Pô, bota o cara pra trabalhar, pô.
Falando o Edna, ele me chamou de pau no cu.
É, tipo, pô, ele parece inspetor de escola, pô.
A tia da sexto ano.
Vocês pontuaram o nome da Edna. E assim, eu acho que a gente tava comentando, né, da arbitragem e tal. Eu gosto muito do trabalho da Edna, assim. Eu acho que dos árbitros em atuação, assim, no Brasil, ela, pra mim, acho que é a melhor, assim, hoje em dia que a gente tem, assim. Ela é a melhor.
Sim. Eu também acho.
É porque não, a gente tem pouca, né? O problema é esse.
Sim, também. O goleiro não deve se comportar de uma maneira que distraia o batedor de uma forma injusta. Por exemplo, retardar a execução da cobrança ou tocar nas traves, no travessão ou na rede da meta.
Isso cara, é idiotice.
De uma forma, cara, olha o texto.
A próxima regra vai
o
ser.
O goleiro não pode tentar...
Durante o pênalti...
Tentar defender o pênalti, não pode mais.
Agarrar, né? Isso não faz sentido. O goleiro ele durante o pênalti.
Isso é muito errado.
Eu, assim, botar a regra, por exemplo, não pode ficar perturbando o batedor e tal. Eu sou contra, mas eu entendo. Agora, não poder tocar nas traves.
Não, mas assim, olha o texto, que olha o texto aí, cara, de forma injusta. Cara, caralho, onde que tá a injustiça nessa porra?
É, porque se você toca na trave, é que você toca na trave, você pode diminuir ou aumentar o espaço do gol. A trave é móvel.
Pior que isso já aconteceu. Pior que é verdade, pior que é verdade. Pior que isso é verdade. Num campeonato aí do norte da Europa, o goleiro, ele se aquecia nas traves, ele chutava as traves e diminuía o tamanho do gol. Gênio. Eu tô falando sério. Descobriram essa porra.
É.
Mas isso aí é genialidade.
Eu
isso
acho que a maioria dos goleiros não estão tão avançados. Mas assim,
cara, no Flamengo.
E o que me irrita mais dessa regra é que a gente sabe que a FIFA só inventou isso por causa da disputa de pênalti na final da Copa do Mundo. Por causa, literalmente, do Dibu Martínez, porque eles não aceitam que um time europeu, uma seleção Martínez, europeia, não ganhou a última Copa.
E tipo assim, se o Lloris fosse uma pessoa divertida, ele dançasse na hora do pênalti, ninguém ia...
Se a França tivesse ganhado, o Roy Keane ia ficar de boas.
Se o Lloris fosse uma pessoa divertida, ele não seria francês.
Isso é verdade. Mas não, não que a Argentina também seja gente boa, né? Vamos lá também.
Pô, mas a parada do Dibu Martínez, eu acho que fizeram essa regra mais pelo que ele fez depois do que acabou a disputa de pênalti. Foi nem durante a disputa, não, porque o cara tocou o zaralho, tá?
Nossa. Eco ferido de europeu e que não faz sentido nenhum a gente aplicar isso aqui. É um absurdo.
É, goleiro bom pra ele é o Neuer, que é um ciborgue.
Que se machuca jogando
de bom. Pro Gianni Infantino, que se identifica como todas as pessoas do mundo,
porra,
ele devia entender o Dibu Martínez. Ele devia entender o Dibu Martínez, aquela
mas
emoção.
Mas acho que ele nunca se sentiu um latino.
Porque latino,
né?
Não é pessoa demais pra ele. Ele estabeleceu.
É perigoso.
É, exatamente.
Ele não disse isso, né? Eu me sinto de terceiro mundo.
Ele falou que
respeita
todas as pessoas do mundo,
que
ele considera mundo.
Ele é aleijado. Terceiro mundo já é demais.
Aleijado não. Aleijado não, porra. Pera aí.
Ele era ruivo.
Ele falou.
Ai, gente. Ai, meu Deus. Lembrei do dia que eu ouvi essa declaração pela primeira vez. Eu falei, meu Deus. E ela vai ficando... Eu não sei se é melhor ou pior, né? Com o passar do tempo, ela vai ficando...
Pô, e é foda, né? Porque o cara sofreu tanto bullying que ele ficou careca.
Europeu branco na net, né? Simplesmente.
Pra mim, ele é uma beluga, né? Vocês concordam? Por favor, concordem.
Sim, comigo. Claro.
Sim.
Ah, com certeza.
E aí falta aqui ainda os acréscimos.
Aqui, né, na nossa lista de novas regras do VAR são os acréscimos. E que a ideia, né, é compensar todos os minutos perdidos. Seja por lesões, substituições, comemorações de gol, confusões, aquelas tretas que sempre tem e tudo mais. Qualquer tipo de problema que leve à paralisação do jogo. A CBF vai continuar utilizando o padrão da Copa do Mundo do Qatar, que a gente até conversou muito na época da Copa, que, cara, eram acréscimos infinitos. Teve jogo que teve 10 minutos.
Legalizou até empatar. É isso.
Exato. E assim, eu acho que, a respeito dessa regra, assim, eu acho que os acréscimos, eles têm que ser justos. Por exemplo, um jogo que teve uma lesão e aí ficou parado para atendimento e tal. Realmente, eu concordo muito que precise, né, compensar. Só que precisa ter também o que vai ser levado em consideração para poder adicionar esses minutos. Porque, assim, pode ser até, tipo assim... como que eu posso usar, assim, tipo... Pode ser até não justo da minha parte falar desse jeito, mas, por exemplo, tem um jogo e aí esse jogo ele tá com um placar que ele já tá definido. Vale a pena dar 15 minutos de acréscimo, sabe? Tipo, eu acho que essa é a minha única problemática, assim.
Essa regra, pra mim, ela é, né, quando a gente lê, fala, pô, perfeito, né, o jogo foi interrompido. E aí vai ter o acréscimo, mas a gente passa para a realidade aqui de uma do Brasil, todo jogo vai ter 15 minutos de acréscimo e é isso, né? Então, cara, realmente ficou puxado.
Eu acho que assim, né, respondendo a Carol, assim, eu acho que não é todo jogo que vai acontecer isso, porque depende do que acontece no próprio jogo, né? Porque se tiver 4-0, nenhum dos dois vai fazer cera, sabe? O nego vai jogar normal, tipo, ah, acabou o jogo, 4-0, aí o juiz não vai dar acréscimo. Eu acho que, tipo assim, dá, pra mim, justiça é você dar integralmente os minutos que foram perdidos. Pra mim, justiça é isso no futebol. E assim, fazendo isso, você meio que relega a cera, que eu acho válida, tá? no campo que ela tem que ser, que é jogo mental. Tipo assim, o cara tá fazendo cera, também é pra perder tempo, beleza. Mas se você ficar puto com a cera, ele ganha duas vezes, entendeu? Então, eu acho que cera, pra mim, é pra desestabilizar o adversário. Você pode ficar 10 minutos fazendo cera. Você vai tomar 10 minutos de acréscimo no rabo, pra você tentar se segurar mais. Pra mim, eu acho certo, sabe? Eu acho certo. Pode fazer cera, mas vai ter a consequência.
É, eu gosto, eu reclamei disso durante a Copa pelo simples fato que a gente tava fazendo as transmissões lá na Rádio Grêmio. Como era todo dia, e aí tinha que fazer de cada jogo, mano, me atrapalhava pra cacete, 10 minutos de acréscimo, que aí já, pô, já...
A gente tava só a Renata Lopretti, né, esperando pra entrar ao vivo.
Os 10 minutos esperando acabar. Sai entre um jogo e outro, exatamente. Acabava ali.
É, isso me incomodava. Mas no jogo jogado, assim, no brasileiro, como que é o ponto central dessa discussão, eu não vejo problema, eu até prefiro, porque é como o Matias falou, cara. É. Eu lembrei agora de uma época, lembra quando a gente tinha os um minuto, de praxe, 1 minuto no primeiro tempo e 3 minutos no segundo?
Sim.
De praxe.
Sim.
Pô, mano,
a quantidade Luiz, de jogo... Luiz, ele deu acréscimo protocolar.
Protocolar, exatamente, 3 minutos, mano. A maioria dos jogos a gente sabia que, cara, 3 minutos não ia fazer a mínima diferença do tempo que foi perdido. Então, eu acho que é uma questão de a gente se acostumar também. Eu sou defensor, não. Acho que a gente poderia até discutir, porque, porra, é uma discussão que até quando eu falo eu me sinto idiota, mas eu acho que deveria ser debatido a questão do relógio parar, mano. Você não quer ter acréscimo? Para o relógio. Bola parada? Para o relógio. Eu acho que muda a dinâmica do jogo.
Eu prefiro o acréscimo do que parar o cronômetro.
Não gostaria.
Cara,
então, é isso. É. Pra mim é
um... meio futebol americano.
Isso. Não, vira futsal.
É isso, gente. 6 pessoas reclamando de absolutamente todas as mudanças, concordando com apenas uma, né? Que foi a final do Central do Apito. Essa daqui tá todo mundo em comunhão aqui. É, pra esse Brasileirão que acabou de começar. E aqui eu já quero deixar um convite pros nossos amigos da Mais 4. É a gente fazer Futmigas Game 2 de stop de competições.
A dedanha!
O adedanha do futebol. Já vimos aqui que o adedanha ele vem pra entrar em conflito. Nem começou o jogo, a gente já tá brigando. Mas
mais do que eu.
Atendendo o nosso convite aqui pra gente fazer um adedanha, Bruna, se você gosta mais assim, um stop de competições brasileiras, e vale tudo, vale Copa do Brasil, vale estaduais, vale Campeonato Brasileiro, da gente armar este dia num sábado pro Deluna poder participar também, não é mesmo? E aí,
Não, pra ele desmarcar o compromisso pra ele vir pra cá.
Então já fica aí o convite, né? A gente vê direitinho o dia que vai ser essa gravação de mais um Futmigas Game, porque ontem resgatamos o stop da Copa e eu dei muitas gargalhadas, então, por favor, queremos viver isso de novo.
Momentos inesquecíveis, inscritos abertos no grupo do Zap, tá?
Meninos, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, queremos agradecer também aos ouvintes que chegaram aqui, até aqui, porque toda vez que se junta o nosso Megazord Futmiga, o Mais 4 Migas, né? Os nossos episódios, tipo, triplicam o tempo e eu acho isso maravilhoso. Então, obrigada a vocês ouvintes que chegaram até aqui. Não esqueçam de ir lá no Spotify dar 5 estrelinhas pro nosso podcast, que ajuda muito a plataforma a recomendar o nosso podcast para outras pessoas. E até semana que vem.
Fazer o jabá aqui, aproveitar, primeiramente agradecer pelo convite novamente. Tá? Sei que nas últimas vezes vocês chamaram, eu não pude, agora eu colei. Lembrando vocês que a gente volta com Mais 4. Eu falei, o Matias duvidou e agora eu digo aqui, a gente volta com Mais 4 ao vivo. Então, todos os domingos ao vivo a partir das 8 da noite na Rádio Drible para falar um pouquinho aí da rodada do Brasileirão. A gente vai até o final do ano aí acompanhando Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense nesse Brasileirão. De novo os 4 grandes na Série A do Brasileirão.
Gente, vocês que estão escutando a gente, que gostam de futebol e também gostam de reality show, o programa da Rádio Drible, o mais longevo da Rádio Drible, o original da Rádio Drible, o Tá Gravado ainda tá no ar, estamos cobrindo o resto do Big Brother, para quem tá achando ruim, para quem tá achando bom, para quem tá achando bom como eu, ou ruim como eu às vezes também, vá nos escutar, vá nos ver, terça, quinta e domingo, 9 horas da noite, em imagens ou só em som pelo Zeno, né, aplicativo agregador de rádio. E quando acabar o Big Brother, a gente vai falar sobre os outros realities da Record, da própria Globo. Então, quem tiver afim, no decorrer do ano aí, segue Rádio Drible no Instagram, no Facebook e no aplicativo do Zeno.fm. E fica com a gente que vai ter coisa boa por aí.
Instagram do Mais 4 para vocês. Segue nós lá. Mais 4 pode. Segue a gente lá que vamos ficar agora recorrente, né? Todo domingo, Deluna?
Todo domingo. Se nada acontecer, todo mundo.
E agradecer também as meninas aí pelo convite. Foi muito bom. Mesmo que 70% vai ter que ser cortado, porque senão ia ter muito trabalho jurídico aí, né? E é isso. O que eu ia fazer de destaque final ia ser pedir a dedanha, mas
Carol, já tá,
você antecipou nesse sentido.
E a dedanha ou a dedonha?
A dedonha.
Dedonha? Que
dedonha,
gente?
A dedonha.
Onde que surgiu esse tal de
dedonha? Aonde? São Paulo.
Do Brasil de verdade.
Tinha que ser.
Coloca depois o link dos meninos na descrição.
Sim, estará tudo na descrição do episódio, junto com as nossas redes sociais, @futmigaspod, galera.
E agora é hora de dizer tchau.